Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora. Na edição de hoje, iremos conversar com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Ivan Vilela. Ele é autor do livro Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento. Este volume foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Ivan Vilela, o que o motivou a abordar esse tema?
Bom, esse tema é um tema que me é muito particular desde que eu comecei a tocar viola. Isso quando eu estudava composição na Unicamp, eu recebi uma encomenda para compor uma ópera caipira. E para compor essa ópera eu achava que tinha que ter uma viola. E eu fui descobrindo esse instrumento que eu não tocava na época, isso no início dos anos 90. E fui me inteirando dessa música e percebendo que existia uma imensa sofisticação em diversos aspectos delas, mas que estavam encobertos atrás de um manto, aí, de um véu de preconceito, de sociodepreciação por conta desses migrantes durante o êxodo rural, né, para a cidade grande. Então eu vim trabalhando com esse tema e em 2007, até por indicação do professor Zé de Souza Martins, ele falou: procura a Ecléia Bose, que ela é a pessoa que talvez pudesse te orientar nesse trabalho. E daí foi como aconteceu.
Sou filho do norte do meu Paraná, nascido e criado lá em Cambará. Lugar de riqueza, miséria não há. Quem quiser dinheiro é só trabalhar. O paranaense do sul ou do norte é bem decidido, é rijo, é forte. Enfrenta o perigo zombando da morte, cortando madeira, fazendo transporte.
Logo no início do volume, você afirma: a tese principal desse livro gira em torno da questão em que o dominador tende a assimilar mais a cultura do dominado que o contrário, pois o povo dominado resiste em todas as circunstâncias de sua vida à invasão, que além de militar, é também cultural. Ivan, você poderia comentar e exemplificar essa sua afirmação?
Essa afirmação, na realidade, ela se dá num livro chamado Origens Árabes do Folclore do Sertão Brasileiro, de um catalão que atuou muito no movimento armorial no final dos anos 60, chamado Luiz Soler. E o Luiz Soler, ele vai tentar mostrar que o português, ele amalgamou mais a sua cultura, a cultura árabe, do que propriamente o espanhol, onde você tem uma coisa muito bem delimitada, onde isso é árabe e isso não é. E em Portugal é muito difícil. Para exemplificar isso, ele mostra que todas as modalidades do repente nordestino, que são estruturas formais de improvisação, de tantos versos, rima tal verso com tal, tantas sílabas, martela galopado, galope a beira-mar, cestilha, gemedeira, morão de sete pés, morão de seis pés, lá vai. Tudo isso, martelo alagoano, são modalidades árabes de improvisação. Então, na realidade, eu falo disso no momento em que eu estou tratando da história da viola, que a viola caipira, a nossa viola brasileira, é um instrumento de ascendência, na realidade, ibérico-arábica, arábico-ibérico ali, porque ela descende da guitarra latina, que é filha direta do alaúde árabe, que é o primeiro instrumento de cordas dedilhadas com braço que entra na Península Ibérica e vai fecundar toda a geração de alaúdes, como também o primeiro instrumento de corda friccionada, que é a rebab, que vai dar origem a uma imensa ordem de instrumentos aí de cordas friccionadas, como violino, violoncelo, viola e tudo mais, né?
A revolta aqui em São Paulo para mim já não foi vão. Pela notícia que corre, o revoltoso tem razão. Eu estou me referindo a essa nossa situação. Se o revoltoso ganhar, aí eu pulo e rolo no chão. Quando cheguei em São Paulo, o que cortou meu coração? Vi a bandeira de guerra lá na torre da estação. Encontrava gente morto por meio dos quarteirão. Dava pena e dava dó, aí era só da judiação.
Quais os aspectos que você procurou enfatizar no livro?
Primeira questão foi tentar mostrar que a música caipira, ela é dotada de uma sofisticação que nunca foi vista como tal. Então eu tento chamar isso à luz. Desde quando você para escrever uma partitura de uma música caipira, de uma moda de viola, que é aquele gênero meio recitativo, que quando se canta não se toca, a moda de viola ela tem uma sofisticação absurda na escrita. Agora, nunca se tratou como isso, porque sempre se objetivou na música popular em tratar como sofisticação os aspectos harmônicos. Então, se não tem uma harmonia elaborada, se não tem uma sequência de acordes elaborada, não é sofisticado. E não é verdade. Você tem na música caipira mais de 15 ritmos diferentes. Você não tem nenhum segmento da música popular que abrigue tantos ritmos distintos. Então, a ideia foi primeiro tratar sobre isso e depois tentar mostrar como que a radiodifusão dessa música ajudou no processo de reenraizamento desses migrantes na cidade grande.
I'm a man of the well and taste. I've been around for many a long year, stole many a man's soul and faith. I was there when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. I made them show on a pilot, I washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you give my name. When we first knew you, just a neat jack of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. The Tsar and his ministers and Anastasia screamed and banged. I rode a tank in a generous rank with a screaming rage and a body stank. Come on, let the big two hope you do my day.
Ivan, o pacto com o diabo é um tema bastante presente na literatura e também no blues. Robert Johnson teria feito esse pacto. E em relação aos violeiros?
É comum também, o Paganini também disse que fez o pacto na música clássica. Essa história, ela circula muito os violeiros, bem como a história com as cobras também, né? Com as cobras peçonhentas. O próprio Zé Coco do Riachão dizia que se você não tivesse coragem de pegar uma cobra na mão, uma cobra venenosa, para ganhar o poder dela, para poder tocar, você podia passar a banha da cobra na mão, que era uma coisa muito comum, que se vende nos mercados do norte de Minas. Banha de sucuri, banha de jiboia, banha de várias cobras. É um motivo presente na cultura popular que anda de caminho para caminho, de região para região, de continente para continente. E é interessante que justo a viola tenha guardado isso no Brasil. Essa história universal de que você, para tocar bem, você tem que ter algo de fabuloso, de inumano, né, no caso. Né?
Thank you.
O mineiro e o italiano viviam as barras dos tribunais, numa demanda de terra que não deixava os dois em paz. Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava, nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais. Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes. Apelou pro advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente. Diga que nós somos pobres, que meus filhinhos vivem doentes. Um parmo de terra mais para o italiano é indiferente. Se o juiz me ajuda a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente.
Ivan, por que razão você destacou no livro A Moda de Viola, o Mineiro e o Italiano?
O caipira, como o próprio Antônio Cândido diz, na virada do século XIX, a alusão ao caipira é uma insinuação ao ridículo. E o Cornélio Pires é quem vai começar a mudar essa percepção, né, de que o caipira, no fundo, ele mais se faz passar por bobo do que é bobo. O Zé de Souza Martins reforça isso no Capitalismo e Tradicionalismo dele. E a moda mineira italiana é uma moda muito exemplificada disso, como a moda do bonde camarão do Cornélio Pires também. É o caipira olhando a promiscuidade, que é a relação num bonde, numa cidade grande, onde as pessoas se esfregam e se empurram. E o mineiro italiano traz muito essa ideia daquele mineiro que, antes de ser bobo, que aí talvez fosse melhor o caipira e o italiano até, antes de ser bobo, ele mais faz se passar por bobo do que é propriamente um bobo, né?
O meu Larilará é da terra do café, melodia brasileira, que bonita que ela é. O que eu gosto, ela não gosta, o que eu quero, ela não quer. Já vi que meu casamento com você não vai dar pé. Menina, nosso namoro é por isso que não vai. Você é do iê, 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 eu sou do larilarai. Eu defendo o que é nosso, não quero ofender ninguém. Copiar o que é dos outros, eu acho que não convém. E se nós não der valor no que a nossa terra tem, pois os outros lá de fora que não pode dar tão bem. Menina, nosso namoro é por isso que não vai. Você é do iê, 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 eu sou do larilarai.
Ivan, quais são as principais características da música caipira?
Se nós analisarmos esse período de produção musical, que parte de 1929 e vai até os anos 1960, antes da música caipira se entrelaçar com o universo da Jovem Guarda, para atingir um novo público, a gente tem o canto duetado o tempo inteiro, a utilização de um arcabouço rítmico pertinente a essa cultura caipira, que são aí mais de 15 ritmos diferentes, alguns até importados, como alguns que vieram do Paraguai e do México, guarani, a polca, o corrido, a rancheira. A utilização do romance como base poemática, sempre se conta uma história e, por conseguinte, se transmite um valor. Isso só vai ser rompido com o pagode caipira, nos anos 60. E, por último, utilização de um instrumental típico, de sonoridade típica, relacionado à cultura popular caipira, às festas de folias e tudo mais. A partir do momento que isso começa a deixar de existir, a gente começa a ter uma nova música, que não é propriamente uma música sertaneja autêntica, e ela utiliza-se do nome, mas já é um outro segmento, a ponto de chegarmos hoje no sertanejo universitário, que muito mais tem de música pop, de alta vendagem, do que propriamente de música caipira.
Comprei um carro na praça e estava bem conservado. Tinha quatro pneus novos que pouco tinha rodado. Dei um repasso no freio pra viajar mais sossegado. Pus gasolina no tanque e saí acelerado. que eu já tinha combinado. Em frente à casa dela eu pus o carro na calçada. Dei um toque na buzina, ela saiu na sacada. Assim que ela me viu, correu descendo a escada, com duas malas na mão, me falou dando risada: vou levando a minha joia que é pra você vender na estrada.
Ivan, o que mais chamou a sua atenção na composição Roubei Uma Casada?
Essa música gravada pelo Vieira e Vieirinha é muito interessante. Primeiro que ela é um cururu, e o cururu na modalidade folclórica dele, ele é uma improvisação, é um desafio que segue uma carreira, segue uma rima determinada que vai sempre naquela rima. Carreira da canoa, tudo termina em oa, carreira do divino em hino, do sagrado em ado, de São João em ão, e tudo vai. Ali, cada estrofe é uma carreira diferente, tem uma rima diferente. E outra que a gente percebe que, como a música caipira é uma cronista em potencial e em contexto dessas populações, no momento em que eles vão mudando os valores deles na cidade grande, esses valores são expressos inocentemente nas músicas. Então agora o cara compra um carro na praça, que estava bem conservado, dá um tapa no carro, põe pneu novo, ajusta os freios para roubar uma mulher casada. Então os costumes já vão demudando e ingenuamente eles vão fazendo com que esses costumes sejam manifestos. E isso é interessante porque, se não fosse pela música caipira, talvez nós não conhecêssemos a história do camponês caipira. Como não sabemos a história dos camponeses nordestinos de determinadas regiões, ou do sertão do Cariri, ou dos caboclos lá do Pará, porque no momento que a música caipira passa a ser cantada e gravada, ela começa a registrar uma história que dificilmente a história oficial registraria, que é a história dos vencidos.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.